Sur Radio Galère 88.4 FM Marseille, Aquarelle du Brésil, une émission de musique brésilienne présentée par Jean-Louis. Oi galera, sintonizada no mundo inteiro pelo site radiogalera.org, está começando diretamente de Marselha, na França, Aquarela do Brasil, um programa de música brasileira, apresentação João Luiz. Bonjour à toutes et tous. En première partie, l'un des pères du Chorinho, le flûtiste Patápio Silva. Hoje, o flautista compositor Patápio Silva.
Canta aí, Brasil, Brasil, esquenta vossos panteiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquenta vossos panteiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar.
Patápio Silva, né à Itaucara, état de Rio de Janeiro, en 1880. Pendant son enfance, sa famille s'installe à Cataguases, dans le Minas Gerais. À 12 ans, Patápio travaille comme barbier, profession de son père. Très attiré par la musique, il apprend à jouer de la flûte à 5 trous. À 14 ans, il étudie solfège et théorie musicale. Il intègre alors la fanfare de la ville. À 15 ans, il s'achète une flûte traversière, quitte Cataguases et joue dans différents orchestres des états de Rio de Janeiro et Minas Gerais. Après la mort de son père, il s'installe à Campos Minas Gerais en 1898, devenant chef de la Lira Guarani. Alors que sa renommée grandit, il s'installe en 1900 à Rio de Janeiro et devient typographe aux imprimeries nationales. Il rencontre le flûtiste Duque Estrada Meyer, qui lui sert de mentor et qui voit en Patápio un diamant brut qu'il décide de faire grandir. C'est à ce moment-là que Patápio enregistre ses premiers disques pour la maison Edison pour des revenus dérisoires, d'après son frère Cícero. Flautista excepcional e muito bom compositor, Patápio Silva desenvolveu uma vitoriosa carreira interrompida pela morte aos 27 anos. Se pode ler no livro A Canção no Tempo, de Jairo Severiano e Zusa Homem de Melo. Um de seus maiores sucessos foi a graciosa valsa Primeiro Amor, um clássico do repertório flautístico brasileiro, que dá bem uma ideia do estilo musical do autor, situado na fronteira do popular com o erudito. Vamos escutar Patápio interpretar Primeiro Amor, a polca Só para Moer, de Viriato Figueira da Silva, e na sequência Alvorada das Rosas. Écoutons Patápio Silva qui joue Premier Amour, suivi de la polka Rien que pour Moudre, et enfin L'Aube des Roses.
Primeiro Amor, valsa executada por Patápio Silva, para casa Edson Rio de Janeiro. Thank you. Executada por Patápio Silva, pra casa Edson Rio de Janeiro. Escutem só que choro gostoso.
Thank you.
Patapio Silva était un étudiant studieux et appliqué, réalisant en 2 ans un cursus prévu en 6 à l'Institut national de la musique. Il obtient son diplôme avec une mention spéciale en 1902. De 1904 à 1906, il poursuit ses enregistrements de musique de compositeurs européens et brésiliens, sans oublier ses propres compositions. Sa virtuosité est tellement reconnue qu'il est même invité au Palais du Catete pour jouer devant le président de la République de l'époque, Afonso Pena. Vamos escutar o flautista Altamiro Carrilho falar de Patapio antes de tocar Margarida e Evocação. Na sequência, o grupo Galo Preto toca Volúvel. Sur Radio Galère 88.4 FM Marseille, le flûtiste Altamiro Carrilho explique l'importance de Patapio Silva dans la musique brésilienne et des difficultés à enregistrer un disque à l'époque, ce qui n'a pas découragé Patapio pour autant. Puis Altamiro joue Margarida et Evocação. Puis le groupe Galo Preto interprète Volubile.
Todos os flautistas na época, todos eram fanáticos por Patapio Silva, porque foi um dos primeiros flautistas a gravar discos no Brasil. 2 discos gravados em homenagem a Patapio, eu acho que foi pouco, poderia ter gravado mais, mas não havia partituras. Eu procurava de todo jeito, até anúncio no jornal coloquei. Era muito difícil encontrar uma partitura de Patapio. Falar de Patapio Silva não é tão difícil assim. É fácil porque todos os flautistas brasileiros se basearam no talento dele, na inventiva dele, na maneira de tocar bonita e na coragem, principalmente, que ele teve. Gravando ainda em gravações mecânicas, não havia microfone, ele gravava dentro de uma campânula de madeira e o som da flauta era natural. Então era uma coisa muito difícil, a gravação era uma coisa muito rara e as matrizes custavam muito caras. Então eles tinham que ensaiar muito para quando disser gravando, para não estragar a matriz. E a matriz vinha da Inglaterra, vinha de outros países e chegava aqui muito cara na época. E Patapio foi assim uma espécie de ícone para todos nós. O início foi assim, foi baseado em Patapio. Eu acho que todos os flautistas, sem exceção, ricos, pobres, feios, bonitos, bons ou mais ou menos, se basearam em Patapio. Portanto, ele continua sendo o nosso espelho, o nosso ídolo. Patapio Silva de ontem, de hoje e de sempre. Thank you.
Sur les conseils de son mentor, Patápio Silva décide de réaliser une grande tournée dans tout le Brésil pour récolter des fonds afin d'aller étudier en Europe. Commencée à la fin de 1904, sa tournée le mène dans les États de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, où il joue avec le futur compositeur Marcelo Tupinambá de l'aquarelle numéro 132, alors âgé de 16 ans. En 1907, 5 jours après son concert à Florianópolis, capitale de l'État de Santa Catarina, il décède des suites d'une diphtérie. Il laisse quelques compositions qui ne seront enregistrées pour la première fois qu'après sa mort. Une grosse émotion envahit le monde de la musique au Brésil suite à la disparition de ce virtuose de 27 ans. Depuis, quelques musiciens lui ont rendu hommage dans des disques, comme en 1957 par Altamiro Carilho pour les 50 ans de sa mort. En 2004, c'est le flûtiste Sébastien Vienne qui lance un CD en son hommage avec la participation d'Eli Drummond au piano et Marcus Vienne au violon. En 2012, l'Institut Cravo Albin publie un documentaire sur sa vie et son œuvre. No RadioGalera.org vamos escutar Ricardo Cravo Albin falar de Patápio e, na sequência, Sebastião Viana e Eli Drummond tocam Joanita, Romance de Amore e Oriental. Terminons cette première partie en écoutant le musicologue Ricardo Cravo Albin parler de l'importance de Patápio Silva à égalité avec Joaquim Calado de l'aquarelle numéro 68 et Pixinguinha de l'aquarelle numéro 81 dans la musique brésilienne et surtout le chorinho. Puis Sébastien Vianne et Eli Drummond interprètent Joanita suivi de Romance d'amour et enfin Oriental.
O nosso grande flautista Patápio Silva aparece exatamente enquanto um século terminava e enquanto o outro surgia e desaparece prematuramente, provocando o primeiro grande trauma dos mitos que então começavam a se estratificar na música popular brasileira. Mas, francamente, morreu aos 26 anos. Numa viagem ao sul do país, de repente, sem mais nem menos, causou, é claro, pelo menos na capital federal, Rio de Janeiro, um grande trauma ao começo do século XX. Era um músico especialmente de escola, né? Ele tocava lento, partitura, o que não era muito comum, né? Nem todos os músicos populares faziam isso. Mas a maioria realmente, quando era muito profissional, especialmente os ligados ao choro, eram evidentemente músicas de escola. Aprendiam perfeitamente a ler, aprendiam a estrutura da música, sabiam realmente aquilo a que se dedicavam. Logo depois de Patápio, Pixinguinha surgiria tocando flauta de calças curtas no Bar da Concha, na Lapa Antiga. Quer dizer, então são Joaquim Calado, Patápio, Pixinguinha, três referências seguidas de gênios da flauta, capazes de gravitar com igual desenvoltura da música erudita à música popular.
écouter à Corée du Brésil sur le site radiogalère.org ou sur le canal 8C de la radio numérique terrestre DAB+. Você está curtindo a Corée do Brasil na Rádio Galère 88.4 FM Marsella.
Levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, coração de vaca azul.
En juin-juillet 2024, j'avais réalisé 3 émissions sur la musique de l'état de Rondônia en collaboration avec le rappeur et professeur d'université Carlos Mossora. Nous le retrouvons aujourd'hui pour parler de sa dernière composition, Les signes d'une destruction, sortie le 29 août 2025 sur le disque Substrato 2 pour une présentation du rap de 9 états du Brésil. La composition a compté sur la collaboration de Carlos avec les rappeurs Manu André et Neymour. Écoutons Emmanuel Sá, un élève de Carlos, qui nous parle du disque. Emmanuel Sá, seja bem-vindo.
Nos meses de temperatura mais alta, Rondônia sofre constantemente com queimadas. Esse período vai geralmente de agosto a outubro. Os principais problemas são a devastação da biodiversidade florestal e o ar impuro. Os rappers Mano André, Neymura e Carlos Mossoró resolveram transformar esse tema em manifesto musical com repercussão em todo o Brasil. Os três artistas cantam sobre o tema na música O Rastro da Destruição, no álbum Substrato 2, o mais novo lançamento do DJ Kaique. Kaique é considerado o produtor mais conceituado do rap brasileiro, com elaborações de clássico de artistas como Emicida, Cintia Luz e MV Bill. No álbum Substrato 2, Kaique convidou artistas de 9 estados para uma coletânea. Assim, Carlos Mossoró afirma que foi uma oportunidade única para mostrar o problema das queimadas, que causa transtornos em Rondônia.
La destruction en question est celle de cette région de Rondônia qui souffre de sécheresses incessantes, de la dévastation de la biodiversité, de la forêt et de l'air pollué. Un réel manifeste musical avec des répercussions dans tout le Brésil. Olá, Carlos. É bom poder te escutar outra vez.
Eu moro há 3 anos em Rondônia. Fui muito bem recebido pelo movimento hip-hop local, também pelas pessoas em geral da cidade. Deu para fazer já muita coisa bacana com a galera. Só que quando chegam os meses mais quentes, agosto, setembro e outubro, existe um aumento muito grande das queimadas na floresta e isso faz com que o nosso ar fique impróprio. Até mesmo no ano passado, as aulas foram canceladas, tanto em escolas como em universidades, o que mostra um cenário de realmente dificuldade, de poluição, de tristeza, porque observamos a biodiversidade também sendo devastada e resolvemos transformar tudo isso em música, né? O Rastro da Destruição. Quando eu vim morar em Rondônia, eu entendia que iria ter um contato muito forte com a natureza e até tenho nos balneários. Só que quando estamos nesses meses de queimada, é justamente o contrário. É muita devastação, muita situação complicada e precisamos denunciar para o Brasil todo ouvir e até mesmo outras partes do mundo.
Carlos explica que ele habita depuis 3 anos em Rondônia. Qu'il a été très bien reçu par le mouvement rap local, mais aussi par la population. Il a pu participer à de nombreuses créations de qualité. Mais lorsqu'arrive la période la plus chaude, d'août à octobre, on constate une augmentation des feux de forêt, ce qui entraîne une pollution élevée de l'air. L'année dernière, les cours, aussi bien à l'école qu'à l'université, ont été interrompus. Une situation de tristesse devant la disparition de la biodiversité. Carlos ajoute que les 3 rappeurs ont décidé d'exprimer tout cela sous forme de musique, les signes d'une destruction, pour dénoncer cette situation dans tout le Brésil et même à l'étranger.
Agora deixo com vocês o som O Rastro da Destruição, de DJ Kaique, Carlos Mossoró, Mano André e Neymura.
Écoutons les signes d'une destruction.
Thank you. Eu digo basta, basta de tanta fumaça. Salve o povo de tanta desgraça. Estão destruindo as grandes massas e os povos da mata. Triste arrasta, pega as agaia. Vamos à luta, a mudança é agora. Antes que suma, a mãe natureza chora pelo leito. Enquanto o teu progresso destrói a AIDS, o ar segue impuro como a mente desses miliantes. A todos distantes discursos rudes e ignorantes. Invoca as forças do povo originário. Somos nos atos, revolução. Bolsonaro, a batalha pelo Congresso verde, verde, sigo idealizando várias mentes, mentes. Assim eu sigo em frente, em defesa dos parentes. Registro a patente, firme do batente. Minha rima é fotossíntese em cada folha. Sigo amplamente, rompendo várias bolhas. Eco futurista abrindo caminhos. MHF, não estou sozinho.
Eles barraram nossos rios, mancharam de sangue nosso chão.
É movimento hip hop da floresta.
É na defesa, denúncia e proteção.
E cada árvore tombada, cada corrente que se arrasta,
e cada fogo que se alastra,
o rastro da destruição.
Eles barraram nossos rios, mancharam de sangue nosso chão.
É movimento hip hop da floresta.
É na defesa, denúncia e proteção.
E cada árvore tombada, cada corrente que se arrasta,
e cada fogo que se alastra,
o rastro da destruição.
Aqui o movimento hip hop é da floresta. O beat é o escudo, a rima é a flecha. Se não muda o mundo, aparo as arestas. O olhar é profundo e no rap se manifesta. Rondônia é terra da queimada, onde o coronel de barranco ataca. É perto da Bolívia, procura no mapa, onde o grileiro solta ripa e a poesia musicada contra-ataca. O povo grita, mas eles não ouvem. Machadinho, ninguém sabe o que é que houve. Rondônia, onde é que fica esse esquema? É Roraima, fala o da Atena. Eles não sabem onde é que fica a terra que deveria ser rica, mas ficou tudo na mão do agroconsórcio. E o camponês não faz negócio. Rondônia, onde os Bera fazem poesia, e o ribeirinho é periferia.
Eles barraram nossos rios, mancharam de sangue nosso chão.
É o movimento hip hop da floresta.
É na defesa, denúncia e proteção.
E cada árvore tombada, cada corrente que se arrasta,
e cada fogo que se alastra,
o rastro da destruição.
Eles barraram nossos rios,
mancharam de sangue nosso chão.
Hip hop da floresta.
É na defesa, denúncia e proteção.
E cada árvore tombada, cada corrente que se arrasta,
e cada fogo que se alastra,
o rastro da destruição.
Sur Radio Galère 88.4 FM Marseille, découvrons le nouveau disque du compositeur João Marcondes. Suite brésilienne numéro 1 pour piano et viol brésilienne, composée spécialement pour le violiste Silvio Catto de l'Orchestre Symphonique Municipal de São Paulo, accompagné par le pianiste Alien Yamanaka, qui nous propose le deuxième mouvement, appelé le samba. O terceiro álbum do compositor e educador musical João Marcondes, de 2025, solidifica um dos projetos camerísticos mais consistentes e autorais da música brasileira contemporânea. Escreveu Aquiles Rick Reis em julho de 2025. Silvio Catto e Ariane Yamanaka tocam o segundo movimento da suíte para piano e viola, o samba.
Thank you.
Mircea Jordana est née à Iraquara, état de Bahia, il y a 25 ans. En mai 2025, elle sort son premier album, qui présente 8 de ses compositions, dont Clou de girofle et Cannelle, sur un rythme afro-baianais que nous allons écouter. A vontade é o primeiro álbum da baiana Mircea Jordana. Como ressalta em versos de Cravo e Canela, citando Gabriela, criado pela imaginação do escritor baiano Jorge Amado, escreveu Mauro Ferreira. A cantora faz canção e quer tão somente a atenção dos ouvintes para o seu disco. No radiogaleia.org, Cravo e Canela.
Eu que vim de lá de longe, nem pensei, nem cogitei um sonho assim tão vivo. Você passar, eu já senti o drama, trama, cama desarrumar. Desde ali, desse momento, borbulha tanto sentimento aqui.
Odeon est l'un des 100 tangos brésiliens d'Ernesto Nazaré. Composé en 1910, il est un hommage au cinéma éponyme qui offrait deux salles de projection et était considéré comme l'un des plus chics de Rio de Janeiro. En 1968, à la demande de Nara Leão, Vinícius de Moraes en a écrit les paroles. Quelques années plus tard, Moustaki en a écrit un texte en français. Odeon, obra prima do choro de Ernesto Nazaré, 1910, é apenas mais uma das inúmeras peças do compositor em que melodia, harmonia e ritmo se entrosam de maneira quase espontânea, com refinamento de expressão. Se pode ler no livro A Canção no Tempo. Écoutons Aurélie Verioca que chante Odeon.
Je me souviens d'un vieux ciné dans le quartier de l'Odéon. Là-bas, pour deux fois rien, on se payait quelques navets. Où les chefs-d'œuvre du muet plottis à deux dans un fauteuil, les amoureux suivaient d'un œil indifférent tout ce qui se passait dans la salle ou sur l'écran. A que me deram meu chorinho há tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele
um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado de um. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Há quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Dans l'ombre, le monde semble ainsi pur, sans misère, sans guerre, sans rien de dur. Tarzan, Zorro, Pancho Villa, Robin des Bois triomphait des salons. Nous étions royalistes devant Garbeau, nous devenions marxistes façon Groucho. Nos héros étaient des héroïnes qui mataient les machos. Chora bastante, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade ao meu chorinho. Eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom, de um chorinho chamado de um. Seul dans son coin, un musicien accompagnait les drames et les comédies. Sur son piano, jouait un peu faux, aucun de nous n'en faisait une maladie. Jolie valse de grand-mère, mazurka d'avant la guerre. Il connaissait tous les succès qui avaient fait pleurer Margot. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade que vai comigo. E até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Je me souviens d'un vieux ciné dans le quartier de l'Odéon. Là-bas, pour deux fois rien, on se payait quelques navets. Où les chefs-d'œuvre du muet, ai meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom, de um chorinho chamado.
Du 9 au 14 septembre se déroule le festival Lavage de la Madeleine à Paris. Un défilé débutera à 11h le 14 septembre avec la présence de Bain d'Aolodon de la place de la République pour rejoindre la place de la Madeleine où la cérémonie du lavage des marches par des Bayanaises se déroulera à 14h. Et pour terminer, l'ensemble du corps des pompiers de l'état de Rio de Janeiro joue Beija Flor, le colibri de Patapio Silva.
Thank you.
C'était Aquarelle du Brésil sur Radio Galère 88.4 FM Marseille. Estamos chegando ao final de mais Aquarela do Brasil, com conexão no mundo inteiro pelo site radiogalère.org. L'émission est rediffusée le samedi à 18h et vous pouvez écouter les émissions précédentes en podcast en allant sur la page de l'émission du site radiogalère.org ou sur la page archive.org/détails/aquarelle du Brésil. Até terça-feira que vem, ao meio-dia, 11 da manhã, em Rondônia. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h. Obrigado pela audiência, felicidades.